sexo feminino, 34 anos. Documentadoras, Maria Tereza e Ada Natal. Data, 4 de abril de 1972. Duração do inquérito, 80 minutos. Pista 1, de 29 a 1.430 giros. Gravador, marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais. Inicia o diálogo informante número 36.
Gravação do dia 4 de abril de 1972. Então, a gente queria ver com vocês uma conversa assim, sobre alguma cidade, qualquer uma delas assim, que vocês gostariam de morar e por que vocês justificariam essa preferência e dentre as que vocês conhecem. E discutir, sim, justamente os argumentos dessa preferência.
Eu acho que, em primeiro lugar, a gente nunca pode analisar uma cidade isolada, mas sim dentro do próprio país. E, inicialmente, eu já não gostaria de mudar de país. De todos os que eu conheci, eu acho que a vida ainda é mais fácil aqui mesmo. A vida ainda é melhor aqui. Naturalmente, no Brasil, eu não conheço muitas cidades grandes. E as cidades pequenas, aqui no Brasil, oferece muito pouca coisa na parte de diversões, na parte de artística, na parte cultural. As nossas cidades pequenas têm uma vida calma, agradável, fácil para a dona de casa, para as crianças e para tudo, mas oferecem muito pouca compensação na parte cultural, teatros, cinemas e museus, não há grande coisa. Maneiras que, no Brasil, eu preferia morar em cidade grande, com todas as dificuldades inerentes a uma vida de cidade grande. E das cidades grandes que eu conheço bem, é aqui só São Paulo e Rio de Janeiro. E pelo clima eu já escolho São Paulo, que já estou limitada a morar aqui mesmo.
Eu não sei, é meio falso já para mim escolher uma cidade, porque eu sou bairrista, reconheço que eu sou terrivelmente bairrista. Eu gosto de São Paulo, assim, acima de tudo. Reconheço que tem mil defeitos, é aquele inferno para a gente sair, tem trânsito, demora para chegar num lugar, para outro, aquela correria, muita gente, fila para tudo, mas eu gosto disso, eu gosto desse movimento de poder escolher onde eu vou, tem tudo que eu quero aqui, tanto na parte, por exemplo, de eu estudar, tem todos os campos que eu quiser, eu sei que aqui eu encontro melhor. Na parte profissional, é aqui que eu tenho mais campo para desenvolver. Na parte, sei lá, inclusive da mentalidade do paulista, é uma coisa que eu gosto. Eu escuto muita queixa, lógico, paulista é apressado, não gosta de fazer amizades, é fechado, tudo isso. Mas eu não sei, eu acho que é porque eu estou envolvida nisso, entende? Mas é isso que eu gosto, isso que eu admiro, gente que, embora eu não seja uma esforçada, não viva para o trabalho, para nada disso, eu gosto de gente que tem esse senso de responsabilidade. O Rio eu acho uma delícia para passar férias, mas me aflige, eu tenho a impressão que se eu tivesse que morar lá, eu ficaria terrivelmente aflita com a cuca fresca dos cariocas, né? É meio esse o termo. Muito desligados de tudo, do senso de responsabilidade. Então eu tenho a impressão que a gente se sente assim, meio desamparada, meio perdida, porque sabe que os outros, você não pode contar com os outros, né? Agora também, outra cidade, assim, no Brasil, eu passei muito rapidamente pelas cidades da Europa, não dá para se ter uma noção boa. Você gosta de tudo, mas quando você está viajando, você acha tudo bonito. Não deu para analisar bem se eu gostaria de morar em outro país. Mas tenho a impressão que, por estar ligada aqui, por tudo isso, nunca pensei em mudar de país. Nunca me senti tolhida, a ponto de querer mudar. Agora que eu achei assim, uma cidade relativamente boa, foi Porto Alegre, embora eu tivesse passado muito pouco tempo, que eu achei aquele limite de tamanho de cidade, que não é uma cidade pequena, interiorana, como a gente chama, né? Que não tem aquelas restrições de maneira de pensar e daquela... Será aquele modo de viver muito mais fechado e, ao mesmo tempo, não é grande demais. Achei que seria assim, um tamanho bom para a cidade. Agora, São Paulo ainda é São Paulo para mim. Não tem...
Como é que vocês assim, justificariam para uma pessoa que não conhece São Paulo esse tipo? Vocês já justificaram a escolha? Por exemplo, o lugar onde morar, onde vocês indicariam, e aí eu queria até que vocês analisassem assim, de acordo com as possibilidades das pessoas, os lugares onde ela poderia morar e por quê.
Não, e varia muito possibilidades econômicas.
Sim, nesse sentido.
Porque nós sabemos que não é só pelo preço da residência, mas em São Paulo, de acordo com o bairro onde a pessoa mora, ela faz compras mais caras ou mais baratas. Ela paga mais pelas empregadas, porque há bairros mais simples onde as empregadas pedem muito menos e você consegue ter mais barato. Agora, você vai mudando para um bairro tipo Jardim América, Morumbi, você tem que pagar de acordo, senão você não encontra, porque a vizinha logo oferece mais, né? Quer dizer que, de acordo com as possibilidades econômicas, ela já fica restrita a determinadas áreas, porque senão a vida toda encarece. Até em supermercados, a gente sabe que, dependendo da zona, o supermercado é mais caro. Eles dizem que o preço é padronizado, mas não é, porque carne, tudo isso varia demais. Em Pinheiros, a Amazônia, que é muito mais barata, por exemplo. Pinheiros, ali perto do Bazar 3, da Pedroso, que ele trocava em todo o comércio, é mais barato. Inclusive para compras alimentares, tudo. Agora, já para o Pacaembu, por exemplo, onde é a minha zona, quando havia mercearia só, então era impossível, não se podia comprar nada lá, porque era um preço exorbitante. Agora já existe supermercado, tem um grande ali. Mas assim mesmo é bem mais caro que em outras zonas. Varia muito os preços. Quer dizer que a pessoa tem que escolher também um pouco pelo lado econômico. E também em função do lugar onde trabalha. Porque com as distâncias são enormes, problema de condução. Quer dizer que eu acho o pior de cidade grande são os problemas de tempo perdido em condução, o desgaste, né, para chegar ao trabalho e voltar no trabalho. Isso é o pior de cidade grande. Principalmente uma cidade grande que ainda não tem metrô, né? Que a condução não é boa, que agora estão se fazendo vias expressas, talvez quando esteja tudo pronto fique bem mais fácil, mas por enquanto não é. Então a pessoa deve escolher uma proximidade de serviço, porque senão fica um inferno a vida. Não pode nunca vir almoçar em casa. O homem, a maior parte do pessoal que trabalha na cidade não almoça em casa nunca. Tem uma vida assim, de muitas horas de trabalho, praticamente sem interrupção, porque mesmo que saia para almoço, é na própria cidade, se cansa para ir para o restaurante, come uma comida de restaurante às pressas, volta para o serviço, quase que não quebra assim, a monotonia do trabalho, né? De maneiras que numa cidade como São Paulo, a gente precisa pensar muito em distâncias e localização em função da parte da economia, né? E aqui varia muito, é uma cidade muito grande que tem de tudo, tem todos os preços de comércio. E hoje em dia a gente tem comércios localizados, uma pessoa quase nunca precisa de cidade para fazer uma compra. Não é? Porque ela pode se restringir a bairros. Se ela quiser, ou ela vai para aquela zona ali da... Como é que chama aquela rua que fica no Itaim? Não. Aquela Joaquim Floriano, né? Joaquim Floriano e as Traversais tem um comércio para tudo, para roupa, para tudo que você queira comprar, bem em conta. Ou então, se quiser ir na zona da Chapada Sampaio, também. Se quiser um comércio mais fino, vai para a Rua Augusta, compra tudo. Ou então vai para o Shopping Center, que é o médio, mas mais caro possível. Também quem gosta da comodidade, estacionar o carro, fazer tudo, né? Quer dizer que realmente não há grande necessidade de ir ao centro. Não sei que queira resolver negócios, mas uma parte assim de compras, de manutenção de casa, não há necessidade maior de ir ao centro. A pessoa pode se restringir a um bairro, pode escolher para morar até num bairro bem servido e não precisa nem sair muito de lá, para o dia a dia, naturalmente, né?
Agora, tem uma outra coisa, mesmo em poder você gastar mais, é indiscutível que a gente prefere um bairro residencial. É a diferença de como é muito mais agradável um bairro residencial do que o outro. Mas, digamos, a gente mora aqui em Pacaembu, você pega Alto de Pinheiros, Morumbi, os Jardins. Para você olhar, é completamente diferente. É muito mais arborizado, as ruas são mais tranquilas. Tem uma outra paz de espírito. Aqui, por exemplo, já nessa rua, embora seja grudado da Avenida Angélica, a gente já tem assim, uma calma assim, de bairro residencial. Tem escola. Tem um supermercado, uma coisa assim, mas não tem de loja, movimento. Já tem outros bairros que, embora residenciais, não dão essa ideia. Por exemplo, pega a Vila Mariana. Mesmo Pinheiros, aquelas ruas, não sei, parece que tiraram todas as árvores, já fica assim, né? Um aspecto muito diferente, já muito mais pobre, não sei, por causa, inclusive talvez as faltas de jardins nas casas, são todas casas germinadas na maioria, ou então pequenas, que não tem espaço para ter árvores dentro da própria casa. Então já dá um aspecto muito mais triste, né? Bem mais, assim, não sei, de afogamento, né? De falta de material. De tudo. Agora, tem as comodidades de morar nesses bairros que tem de tudo também, né? Aí é o nível econômico que predomina mesmo na escolha. Não tem se agora
e num caso assim, por exemplo, da classe operária, o que vocês acham assim em termos razoáveis para se morar? Nós estamos falando ainda de São Paulo.
Dentro da cidade?
Bom, isso eu não sei. Isso é que eu estou perguntando.
Porque a classe operária hoje em dia ela quase não pode morar dentro da cidade. Os preços são exorbitantes. Ela tem que se restringir o ABC ou então já essas localidades bem afastadas, tipo como é que chama esses? Essas zonas de bairros. Eu queria dar o nome de um bairro e agora não lembro.
Os Arrabaldes?
Não, não é. Não é Arrabalde, porque Arrabalde você pode considerar o que você quiser como Arrabalde. Depende se você sair do centrinho da cidade, você já pode chamar que Burumbi é Arrabalde. E não deixa de ser Arrabalde. Cidade Jardim é Arrabalde. Então é a coisa mais cara do mundo. Tem que ser fora mesmo. Fora, você tem que andar um espaço sem casas para chegar nessas localidades. Quase sem habitações, assim, um comércio bem pobre.
Suburbano.
É suburbano já não é mais urbano. É uma zona suburbana. Porque senão não dá. E assim mesmo pagam preços assim absurdos. Às vezes localidades que você leva uma hora de ônibus para chegar em Pinheiros, já é um preço que um operário de fábrica praticamente paga se tiver mais membros da família trabalhando. Se for ele sozinho com vários filhos, não pode. Agora, se tiver família já com filhos grandes que trabalhem, que ganhem, aí já dá para melhorar um pouco o nível. Muito caro a habitação aqui.
Aqueles Viladiva, Cidade Ademar.
Exatamente, Cidade Dutra. Essas zonas.
Os nomes que a gente nunca escutou falar, aí é que está a dificuldade.
Rio Bonito.
Vive naquilo que a gente conhece. São Paulo a gente não conhece, não pode ser. Nasci aqui, morei aqui, não é dizer que eu sou trancada em casa, mas eu conheço, assim, de repente eu passo num lugar que eu não tinha ideia que aquilo existisse dentro de São Paulo.
Por exemplo, você quer ver uma localização, só para dar uma ideia de distância, para fora de Santo Amaro. Passando Santo Amaro, além de Interlagos, aí você tem várias zonas de bairros assim que tem preços possíveis para operários.
Mas Santo Amaro fica o centro, né?
É, Santo Amaro é uma cidade.
É completamente diferente da zona de cá, né?
É, Santo Amaro já é. E Santo Amaro é, inclusive, uma localidade já com um comércio bom e bem raro e tudo. Depois de Santo Amaro, então você tem a opção de vilas, dessas vilações e tal. Aí, já com nível para casa de operário, tem vilas construídas que eles fazem agora, muitas. Eu passei por lá outro dia, tem opção de vilas para operários. Casinhas mais ou menos ajeitadas, bonitinhas, já vendidas para preço possível para operários. Isso também é muito ruim, porque nem sempre é próximo da zona da fábrica onde ele trabalha, né? Se bem que perto de Santo Amaro tem uma zona grande, no fim da marginal, de fábricas. Lá já estão bem próximos, né?
Não, mas é difícil, porque você pega assim, ainda um pedreiro, uma coisa assim, ele tem que ir para a construção dele. Então, muitas vezes o que acontece, que é terrível, é essas favelas que você vê aqui pertinho, no fim da... ali na marginal, Vergueiro, ali para Quimbu, não sei o quê, você vê aquelas favelas horrorosas de miséria, assim, que aquelas famílias de 12, 15 pessoas morando num quarto, não tem. A gente pensar em esgoto, isso, água encanada, são um luxo, né? Extraordinário, que não tem nem. Eles nem podem sonhar com uma coisa dessa. E viver no meio daquela imundice, no meio de uma cidade perto, né? Daí talvez seja para as condições, principalmente ser perto.
e daquelas casas ótimas, comparadas com eles, é ótimo. E aquela vez no meio, de repente, você depara com aquela favela, naquela miséria terrível, né? Isso tem, mas não tem tanta tempestade, ou talvez elas estejam mais escondidas que no Rio de Janeiro, por isso que a gente vê menos aqui em São Paulo, mas tem muito também. Agora, mesmo nessas vilas operárias, nesses bairros distantes, as condições para se morar ainda são muito inaceitáveis, né?
Por quê?
Primeiro, eu acho que falta arborização, que a gente não passa, assim, não vê nada de árvore plantada. As casas continuam sendo pequenas, porque eles têm famílias grandes. O operário tem família grande sempre, quando não é uma sobrinha que veio do interior, que geralmente dá pega mais uma para criar e coisas do gênero, quer dizer, sempre um jeito de aumentar a família, eles estão enxergando. E eles não têm condições mais, gente, de dar nem quartos, digamos, para as filhas mulheres e filhos homens, é raro, muito raro eles terem condições para fazer essa separação. Então dormem, são os três no quarto da mãe e do pai e por aí vai. E essas casas todas, não é sempre que elas são, digamos, assoalhadas, já é, ser assoalhada já é um relativo luxo, né? E também problema de, continua com fossa, a maioria, porque não tem água canada, água de poço. Então, de ver todas essas coisas, correr para os postos de saúde, que nem sempre tem quem atenda, nada disso, né? Ainda é uma condição muito subhumana para se morar, mesmo nesses. Não sei, agora às vezes tem firmas grandes, indústrias grandes e tal, que daí então, dão casas, constroem, né? Casas mais, digamos, mais conforto.
São muito poucas.
Muito pouco ainda, né?
Mas isso é porque São Paulo é um centro, não é um país pobre que tem uma cidade onde todo mundo acha que está o dinheiro. Então é inevitável a imigração, né? Na Europa a gente vê isso hoje em dia de país para país. É uma imigração tremenda do operário braçal pobre da Espanha, Portugal, que vai para mesmo da Itália para a Alemanha. Então a gente, nem para a Inglaterra também. Quantas vezes que a gente vê na França, trabalhadores de rua só falando português? Eu vou passar, eu tinha um colosso, porque vem de Portugal, fogem às vezes pela fronteira, sem papéis, sem nada.
Em busca. São tremendas as favelas portuguesas em Paris, né?
São em busca de ordenados maiores, é o sonho de ganhar um ordenado maior, né? Então quem vem do país maior aqui vem do Brasil mesmo, das regiões mais pobres para cá. A cidade não oferece condições para receber todo esse mundo de gente de repente. E maneiras que é uma coisa mais ou menos inevitável, é uma cidade grande demais, São Paulo já é grande demais. Não pode ter condições humanas para todo mundo. É como Nova York também tem favelas, todo mundo sabe. Como bom, Tóquio nem se fala, porque é muita miséria também. Toda cidade que chega a esse ponto de centro e grande demais, não pode oferecer condições humanas para todo mundo. A cidade ideal teria que ser uma cidade muito menor. Cidade ideal, assim, para você morar, uma cidade de 1 milhão de habitantes. Aí poderia oferecer condições de conforto, proximidade relativa.
Tem controle, ele vai religiosamente nos horários combinados, parece que vai 3 vezes por semana num, 3 vezes por semana no outro. E num deles, parece que na cidade de Mar, eles construíram então um prédio apropriado que tem os aparelhos necessários, tem pelo menos uma cama direito para se examinar. E eles estão fazendo uma coisa muito interessante, que também ofereceu remédio, né? Porque não adianta você receitar, muitas vezes como eles fazem nesses ambulatórios públicos, e que depois a pessoa não tem dinheiro para comprar o remédio. E tem assim, uma procura que vem gente de outros bairros muito distantes para lá pra procurar, porque eles tiveram que limitar esse problema ao bairro, porque senão não dava para atender todo mundo, lógico. Então a gente já nota que por aí nos outros bairros também não tem nenhum atendimento do gênero. Seria uma entidade particular. Agora eles reclamam muito lá que nos postos do governo, quase nunca se encontra o médico vai, bate ponto, vai embora, não tem um controle, né? E um dos grandes problemas é o problema de educação sanitária, que eles também estão tendo que enfrentar, e na base assim, de comprar as pessoas para fazer os cursos, quer dizer, se a mãe vai e assiste o curso, ganha uma lata de leite para o filho, na saída da aula, tem que assistir a aula até o fim, quer dizer, estão fazendo coisas desse gênero que eu acho muito interessante, mas aí é que a gente constata mais como é que está
com a situação para esse lado, né? Quem está acostumado a isso.
Mas e para o lado de cá? Como são esses serviços?
Bom, do lado de cá, o que a gente vê é o Hospital das Clínicas, é o centro, né? Que vem para atender todos os... As pessoas praticamente correm para o Hospital das Clínicas, as pessoas têm posse. Tem aquele esquema de que tem que ser pessoa que não pague INPS, não pague outros tipos de hospitais, prova que não tem condições financeiras, etc. Mas assim mesmo, lógico, não dá conta de todas as pessoas. Agora, com o atendimento, qualidade de atendimento, não há dúvida que é o melhor, né? Mesmo a gente pagando bem no hospital particular, é raro ser tão bem atendido, quer dizer, ter tanto material, tanto humano como material, não é físico, ele vai dizer, os recursos mesmo para atender. É porque é um hospital escola, não é?
Mas e outros serviços públicos que sejam ligados à
Minha nariz tem um caso de emergência, como é que você faz com seu filho? Ou faria, tomara que não tenha precisado?
Bom, aí eu já sou... aí já é difícil, porque meu marido é médico. De maneira que eu não faço nada. Eu vou direto para o hospital onde ele atende com meus amigos, aí é muito diferente.
Claro. Mas uma pessoa que não tem esse seu privilégio, o que faria normalmente?
Não, realmente é um caso de perguntar. Meu cunhado, por exemplo, teve um acidente com o irmão que caiu, levou um tombo de cavalo na hípica. E ele se machucou bastante, quebrou o nariz, quebrou clavícula e tal. E era um domingo. Então o médico conhecido da família ortopedista não estava em São Paulo. Levaram para um pronto-socorro. Mas levaram para o socorro da Beneficência Portuguesa, que não é dos melhores, de longe não é bem pior. E a pessoa entrando assim sem maiores conhecimentos fica limitada ao médico de plantão. O médico de plantão que mata, às vezes, não é da especialidade, não é do doente, da moléstia, não é da especialidade da moléstia. E atende daquele modo, né? Porque não pode atender melhor. Mas esse que ou ele procura um médico amigo que informe, ou então ele fica ali para ser atendido do jeito que for, até esperar encontrar o médico dele. Porque realmente não existe. Agora, se ele for para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas, que é muito grande, existe de plantão um médico de cada especialidade, então ele já teria mais possibilidade, mas ele só atende ou pessoas mesmo necessitadas, ou então quando a pessoa chega em estado tão grave que não pode ser removido. Aí qualquer condição entra. Se um polícia tem um desastre na rua e a pessoa é levada para lá, chegando lá em estado tão grave que não pode ser removido, fica lá até poder ser removido. Mas se não, não pode ser atendido lá. E é uma coisa mais ou menos justa, uma vez que o hospital é feito para necessitados, que não vai ficar gastando tempo humano e nem recurso com pessoas que podem pagar fora. Mas os prontos-socorros, assim, pagos mesmo, que existem pela cidade, geralmente são de nível baixo. São de nível bastante baixo. Eu não sei, a gente tem pavor aqui de hospital público, talvez, casa do papá e tal, que trabalhasse na pira. Inclusive, naquele acidente de automóvel que eu tive, esse é o percurso que eu estava se acordado. Eu não lembro da hora que bateu, eu só lembro de ter acordado no hospital. Mas diz a pessoa que estava comigo que eu, assim, praticamente desacordada, a única coisa que eu falava era quero ir para o Hospital das Clínicas. Eu disse, esperando ir para o hospital, como realmente eu fui. Eu fui levada lá para o Vergueiro, não sei o quê. Daí telefonaram, eu pedi para telefonar correndo para o meu pai quando eu acordei. O papai chegou lá um tempo justamente de me tirar de lá correndo, porque ia ser costurada por uma moça estudante e tal, que não entendia nada de plástico, tinha ferimentos no rosto. Mas só olhar a agulha que estava na mão dela, já viu que eu ia ficar com máscara da costura, né? Além da máscara do rosto, ia ficar com máscara da costura. É, então eu socorro pago.
É, e a gente tem meio medo, assim, né? Bom, mas médico sempre é uma coisa que a gente tem medo. Tem que ser aquele que tem confiança, aquele que a gente acredita. É um negócio difícil. Mas nesse aspecto, eu acho também que não é só aqui no Brasil que isso acontece. Mais ou menos em qualquer lugar do mundo. Porque a medicina, assim, de urgência, de plantão, é naturalmente feita pelos
indivíduos que estão começando a carreira, porque um médico de um pouco mais de experiência, de renome, ele não vai trabalhar no serviço de plantão de 24 horas por dia, que é o serviço exaustivo. Então, o médico que plantonista, o médico de medicina de urgência, é sempre um aprendiz quase. É o recém-formado, aquele que está fazendo estágio, quando não é um estudante mesmo, que faz aquilo para ganhar um dinheirinho. É que a medicina de urgência é sempre feita nessa base em qualquer lugar. Em qualquer lugar, quem quer ser melhor atendido com mais garantias, precisa procurar um médico. Se for um médico amigo, ele vai, mesmo no meio da noite. Se for um desconhecido, nem sempre atende. Eu também tenho esse problema.
Você falou assim que a pessoa hoje não precisa praticamente sair do bairro para as suas necessidades. Você, o que você compra no bairro, por exemplo? O que você compraria no seu bairro?
O meu bairro, não, não. Acho, depende, não. Depende do bairro que eu acho que você está. No meu bairro só dá para ganhar bastante.
Onde?
Ser, que eu tenho ali na Doutora Arnaldo, e supermercado que eu tenho em frente da minha casa, no próprio Pacaembu. Aí a parte alimentícia é completamente, não preciso sair do bairro. Agora, para outras coisas, não. Um aviamento, uma coisa assim rápida, eu encontro ali na casa de Almeida. Ela também tem loja de fazendas, mas eu tenho só para coisa muito ligeira. O resto não dá nada.
Tem uma boutique na frente do seu prédio.
É, realmente, tem uma boutique. Mas também. Mas o resto não. Mas se você morasse em Pinheiros, por exemplo, dá para fazer todo tipo de compra. Mora, calçados, roupas. Todos os tipos de compras assim, de consertar carro, consertar automóvel, consertar sapatos, todas as coisas de primeira necessidade, assim, consertar eletrodomésticos, você tem tudo ali.
Você, nem quero lembrar do acidente e tal, mas quando você vai consertar carro, assim, há vários tipos de profissionais que você procura conforme o conserto, né?
Olha, né? É um drama aqui consertar carro nessa casa. Porque quem guia atualmente automóvel, minha mãe, eu e agora meu irmão que está com 19 anos. Agora, ele é um rapaz extraordinário, ele não se interessa por automóvel. Tem tudo, está na idade, não se interessa, usa um automóvel com meio de locomoção. Único e exclusivamente. Não tem interesse que o carro seja com motor melhor ou pior, andando é o que interessa. Como acontece que é o mesmo com a minha mãe e comigo, então fica um pouco difícil. O carro nunca é muito bom. Fica um abaixadinho lá 3, 4 vezes, até juntar um outro conserto que precisa fazer, então se aproveita, manda pra gente. Agora, é muito difícil, principalmente para mulher, tratar esse tipo de com esse tipo de gente que vai se atacar. A gente vai numa autorizada, por exemplo, é muito bem tratado, não há problema. Chega, oferece um cafezinho, pois não, senhorita, suas ordens, todos aqueles termos e mais, porque a concorrência é muito grande, é autorizado. Agora, o que acontece é que o conselho quase sempre sai muito caro e talvez pelo fato de ser mulher, que eles acham que não tem, eu tomo como realmente eu não entendo. Eles consertam daquele jeito. Então, consertam um aparelho, um defeito, daqui a pouco aparece outro, então aparece o mesmo naquele lugar de novo, daqui a 2 dias. E a gente nunca sabe muito bem o que fez com o carro. Então, eu estou cansada já de mudar, porque eu vou num, chegar e falar, não, ficou uma porcaria, não está bom, o carro assim, leva naquele outro que é melhor. Chegar lá, acontece a mesma coisa. Eu estou convencida que é porque mulheres não estão muito boas. Então, agora tem também tem outro que é mais ou menos confiança da família, que parece que não explora no preço, quer dizer, não conserta coisa, não diz que consertou coisa que não precisava consertar.
Mas que profissional é esse?
Ele tem uma oficina de consertos particular, e não é só de Volkswagen, não é especializado, é o Hans. Nem sei o nome da oficina dele, é o Hans.
Só de Volkswagen, não é especializado, é o Hans. Nem sei o nome da oficina dele, é o Hans.
Mas não é ele, profissionalmente, ele é o quê?
Mecânico.
Acho que ele é o dono, ele não mexe.
Mas a oficina dele faz a parte de eletricidade também? Faz funilaria?
É só mecânica.
É só mecânica. Ele, quando tem um caso de quebrou alguma coisa da parte elétrica do carro ou de funilaria, ele encaminha para outras pessoas. A gente deixa lá do mesmo jeito, geralmente ele encaminha. Ele faz esse serviço de levar em outro.
E essa pessoa que faz assim, essa reparação na amassadinha no carro, você sabe?
Funileiro.
É para esse que leva o sujeito. Não tem outro nome, não? Assim, que faz essa restauração
parte de
funilaria, amassamentos?
A gente sempre fala parte de funilaria, né? Não sei, talvez tenha algum outro nome que agora, se falar, eu reconheço.
Não,
mas
é o que você usa normalmente, seria esse. Quer dizer, para você procurar, no caso, você diria ele que precisaria de um...
reparo de funilaria.
Isso
aí. Ou então da parte elétrica. Ou então da parte mecânica. Às vezes a gente fala... tem alguma coisa no motor, né? Porque a gente não entende nada. Então a gente acha que tudo no carro é o motor. Ou então o máximo que eu conheço os termos é embreagem, o breque, tá com folga na direção e o farol tá ruim. Chegou os máximos dos meus conhecimentos. Ou então, às vezes eu falo assim...
Até que já tá conhecendo mais dois
coisas. Ou então eu digo, não tá puxando. O carro não tá puxando. Saber o que que é, porque eu não tenho noção do que é.
Muitas vezes ele também não sabe antes de abrir.
Agora muita gente fala assim, tá com a vela suja. Pra mim eu acho um termo lindo, mas eu não tenho noção do que seja. Girabrequinha é um que eu acho lindo também. Não tenho a menor noção do que seja o girabrequinho no carro. Agora não sei, a gente leva normalmente nesse mecânico. E parece que é de confiança, assim. Mas outro dia também, não sei, o Camilo, meu namorado, deixou o carro dele lá para ver a parte elétrica, o irmão foi buscar. Acontece que meu namorado é fanático por automóvel, tem aquele motor especial, tem um bug já para começar tudo isso. E soube que quando o irmão dele chegou lá para buscar o carro, um dos mecânicos do Hans tinha saído do carro. Bom, aquilo foi a morte, né? Já quis me proibir de levar de novo o carro no Hans, porque eu tinha assim, viu, imagine, sai pro meu carro, daí puxou demais, não sei o que que fez, que já... Ele achou que deu um defeito no motor, que gente que não sabia guiar, foi guiar o carro porque era bacana. Tudo isso. Mas acho que com o nosso Focus não tem esse problema, não estão interessados.
Não é um carro, não.
Não é nem um carro especial. Ia ser muito comum demais para eles quererem dar uma volta com o nosso carro.
Na minha casa já funciona de maneira diferente. Porque como meu marido é médico, toda essa parte de assistência, assim, as coisas do lar, tipo mecânico para automóvel, encanador, eletricista, ele tem pessoas que ele trata e que, em troca, fazem as coisas para ele. Por exemplo, o encanador. Nunca paguei encanador na vida, porque ele operou, meu marido é especialista em cirurgia de surdez. Então, havia um encanador no Hospital Samaritano que tinha um sobrinho que nasceu sem ouvido, sem orelha e sem perfuração. Então, meu marido operou esse sobrinho, desse encanador. E ele ficou muito agradecido e até hoje todas as coisas que precisa de encanador, eu telefono pro Bolinho, Bolinha vem, conserta e nunca é nada. Mas que é uma pessoa de confiança, que naturalmente que ele cobra as peças que coloca, não é? Ele geralmente diz o que precisa, compra na hora, nem eu me preocupo de ver nós tirar, é uma pessoa de inteira confiança que faz o conserto na hora, vem quando eu chamo, todas essas facilidades. Eletricista, a mesma coisa. Para automóvel também tem outro que é assim, como amigo, é uma pessoa que entra lá em casa quando traz o automóvel, vem buscar em casa, entra, senta, janta, toma café, quer dizer, é mais amigo do que um servidor. Maneiras que nós nunca nos preocupamos muito com essa parte, nem trocamos praticamente nunca de servidor, a não ser uma coisa, um eletrodoméstico esteja na garantia, uma coisa assim, então eu procuro naturalmente assistência especializada. Mas normalmente, para coisas que quebram dentro de casa, tem sempre um cupincha assim, amigo, que faz. Mas esse que a gente nunca...
Você mora em casa também?
Não, em apartamento.
Você prefere?
Prefiro sem filhos. Se eu não tivesse filhos, eu moraria a vida inteira em apartamento. Porque eu gosto muito de viajar fim de semana. Então você tem toda a facilidade de trancar a porta, entregar a chave para o zelador, está guardado, tem uma pessoa que toma conta, que dá comida para o passarinho, enfim, faz todas essas coisas. Não é que se der uma enchente dentro de casa, ele vai lá, resolve, não precisa ter guarda, não precisa ter nada disso. E é muito mais seguro. Se você chega à noite, você tem uma pessoa que abre o portão. Você, todos os problemas em São Paulo de ladrão, de assalto. Claro que existe também apartamento, mas se limita muito. Agora, com criança, naturalmente que casa é melhor. E eu já estou construindo casa, vou ficar pronta logo. Vou mudar para uma casa. Provavelmente vou ficar em casa até ter os filhos crescidos, né? E depois, nunca ninguém pode perder programa, porque até lá as condições de vida mudaram tanto, pode ser até que tenha mudado de país. Pode ser que tenha mudado de país, de maneiras que... Mas eu acho que para um casal sem filhos, o ideal é o apartamento. Eu nunca tinha morado em apartamento até me casar. Então, sempre sou uma família grande, sempre em casa grande. Mas eu mudei para apartamento e me adaptei muito bem.
E o seu apartamento, assim, tem essa parte de serviço muito bem distribuída? Como é que é?
Se dizer a parte pessoal do apartamento?
Não. Quer dizer, desde a entrada, etc., como é que é servido o apartamento?
De... Bom, o apartamento tem zelador, tem um faxineiro e tem um guarda-noite permanente. Quer dizer, ninguém tem a chave do prédio. Existe um guarda que fica lá a noite inteira e que abre e fecha a porta para todo mundo que chegar. E tem um faxineiro que faz a limpeza e que na hora que o zelador almoça e janta, o faxineiro fica tomando conta da porta. Existe um telefone interno. Que gente do apartamento pode tocar para a portaria. Isso controla um pouco o zelador, porque se ele não estiver na portaria, alguém telefonar justo naquela hora. Maneira que com essas coisas, existe uma porta, porque ele tem um jardim grande atrás, os carros entram e dentro da garagem, mas há uma área grande fechada atrás onde as crianças brincam. E a porta que dá deste jardim para dentro do prédio fica trancada e daí cada um tem a chave. Porque o zelador estando na frente, naturalmente que alguém poderia entrar pelo fundo, porque entra pela garagem, ali a entrada da garagem não é tão visível e depois ele entra dentro do prédio. Então agora é trancado. Mesmo assim, eu não considero a garantia total, porque já chegou a subir gente lá que ninguém sabia como subiu, nem o que era, nem o que queria. Não é? Maneira é que eu não deixo porta destrancada, essas coisas, gente mais despreocupada. E realmente a gente sabe, nunca houve nenhum assalto lá dentro, mas já chegou gente que não estava querendo nada, que não sabia explicar o que queria, que precisa fechar a porta. Então, eu sempre recomendo para as empregadas nunca abrirem a porta, porém sempre trancar na porta, perguntar quem é. Mas o problema, agora é um apartamento muito pequeno, porque só tem 4 andares e 2 apartamentos por andar. Eu tenho 8 apartamentos. Além disso, tem gente que mora na fazenda, dentre esses apartamentos. São muito poucos ocupantes do prédio. E tem 2 elevadores. Mas que não existe problema que existe em alguns prédios de demorar elevador, de subir, não sabe onde fica. Não existe também problema de muita conversação em área de serviço, porque ele tem área de serviço fechada e separada, quer dizer, não é aquelas áreas centrais de serviço que conversam de um andar para outro, né? Ele é um bloco retangular. Em cada andar, um apartamento fica em cada extremidade, mas que as áreas de serviço não, nem dão uma para a outra, ficam completamente isoladas, estão fechadas. Diz que não há muita conversa nem para cima nem para baixo. Também existe pouca gente. É um apartamento, realmente, é um prédio que tem condições meio fora do comum. Normalmente, você pensa um prédio, tem problemas também, porque mora muita gente, tem gente que não gosta que empregada fique conversando, quer tomar conta da... Eu não me preocupo muito, eu acho que desde que o serviço esteja feito...
Vai indo, né?
Já é uma coisa tão boa ainda existir empregada aqui. E acho que vai... Já é por pouco tempo, não considero que essa regalia vai demorar muito, não. Mas eles que eu acho que desde que o serviço esteja feito, se quiser conversar, se quiser falar com a vizinha, até é bom porque fica de mais bom humor. Mas tem gente que não gosta, que acha isso um grande inconveniente de morar em apartamento. Eu já vi muita dona de casa que odeia ver em apartamento porque diz que conversam, que vão de um andar para o outro, que perde muito tempo no elevador, que... Isso para mim não é problema.
O prédio é completamente diferente, por exemplo, do prédio da Rosa, que é o problema oposto, né?
É
um desses prédios do Takaoka, que tem 1000 apartamentos.
Tem 2 blocos enormes com piscina no meio.
Playground, sala das crianças.
Apartamentos pequenos, né? São colosso. Eu acho que cada prédio tem 50, 60 apartamentos.
Mas também é uma solução para quem, por exemplo, meu irmão casado que tem uma filhinha pequena. Eles não têm condições econômicas de comprar uma casa, um jardim. Sairia muito caro. Então, eles estando nesse apartamento, que tem uma porção, edifício que tem uma porção de apartamentos, eles podem ter uma sala para criança brincar coberta, onde inclusive tem preparado para dar festinhas, porque tem kitnet e toalete e todas essas coisas. Depois tem o playground, tem a piscina das crianças, tem a piscina dos grandes, tem a sala enorme para o pessoal jovem, que eles não usam, mas assim, a gente vai lá sempre ver aquela garotada de 15, 16 anos, todos reunidos, acho como se tivesse uma reunião todo dia. Tem as salas grandes que eles dão vitrola, dão as festinhas dele lá, tudo, quer dizer. É um outro tipo de facilidade, porque não tem oportunidade de ter a sua própria casa, é uma solução. E, não sei, eu acho também, ela não se aborrece muito com os outros condôminos do prédio. Não sai caro o condomínio, porque, embora tenha todas essas facilidades, inclusive que ela fica espantada, tem uma babá permanentemente embaixo para as crianças, que ficam lá, uma babá extra. E não sai tão caro porque divide por todos, né? Tem muita gente para dividir, então não sai. Não tem assessorista, mas isso nenhum prédio de moradia quase tem assessorista. Agora, de resto, tem todas as outras comodidades que se poderia desejar. Tem a segurança, né?
Tem... Você, eu não sei se você já ouviu isso, mas há alguns, principalmente para amigos franceses, assim, que reclamam muito do clima de São Paulo. E das condições, vamos dizer, internas das casas, que as casas não estão preparadas para o clima. O que você acha disso? Você acha que é verdadeira?
Olha, São Paulo, a cidade de São Paulo, você está falando, né?
É a cidade.
A cidade de São Paulo, no inverno, tem feito muito frio. Cada vez eu tenho a impressão que os invernos estão ficando mais frios. E aqui não existe casa com aquecimento. Isso, fora de dúvida, não existe. Eu não conheço, não ouvi falar de nenhuma casa em São Paulo que tivesse aquecimento. Tem lareiras, mas refinadas. As lareiras, geralmente, quase sempre é um objeto de enfeite, um adorno da sala, né? Embora agora já esteja começando mais gente a usar. Eu já tenho visto mais gente que usa lareira e faz lareira funcional. Porque eu também ouvi dizer que, por papos assim, de pessoas, que é dificílimo alguém que construa uma lareira bem feita, que não encha de fumaça a sala e que dê para aquecer alguma coisa. Agora, quanto a bater sol, ser casas arejadas, acho que nesse ponto de arquitetura está tudo ótimo, entende? Acho que não tem problema nenhum. Eu acho uma coisa também, não sei, você dá aula de francês, não sei se tem alguma coisa. De uma maneira geral, o francês é muito reclamão, né?
Uhum.
Saiu da França, tudo é ruim.
Mas eles não têm lá os seus grandes confortos.
Pois é, não tem também. Meu irmão agora está morando na França. Diz que estava encantado porque a casa dele, o apartamento que ele mudou, tinha, eu nem sei, não é lixeira, aquele lixo de apartamento, aquele lixo geral, assim, que desce, que não precisa descer com a lata de lixo até embaixo. Então ele estava felicíssimo, porque o prédio dele era uma realidade, tinha isso, imagina, não precisava descer com a lata de lixo todo dia.
Eu nunca pensei que fazia isso, tivesse isso.
Seu tempo não tinha nada.
Pois é, então ele está felicíssimo que encontrou um prédio que tinha isso. Quer dizer, eu não acho que quanto ao resto das coisas, no Brasil as casas têm algum inconveniente de construção. Acho que uma casa mais pobre tem menos conforto que uma casa mais rica. O único problema que eu acho é esse problema de aquecimento no inverno. Mas também o inverno em São Paulo faz um frio mais ou menos rigoroso. Mas não é sempre, é pouco tempo durante o ano que faz esse frio. E tem a época do calor terrível também, por outro lado, né? Acho que faz a falta.
Assim, em matéria de monumentos, o que vocês falariam disso sobre São Paulo, por exemplo? O que vocês achariam que valeria a pena, assim, mostrar ou até exaltar?
Um desastre.
Em todo sentido?
Olha, um monumento bonito em São Paulo, coisa que tem muito pouco, viu? Eu estou mais ou menos preocupada com isso, porque na escola que eu dou aula, então seria para fazer passeios e tal. E já tive a oportunidade de receber aqui gente de fora que queria conhecer São Paulo.
É isso.
Tristeza. A gente leva uma cidade universitária, Se for estrangeiro, leva no Butantã. Se for brasileiro, já não tem interesse para ver as cobras.
Mas se for alemão, tem que ir no Butantã em primeiro lugar. Não ficam contentes.
Pontos bonitos de São Paulo. É, a Ibirapuera, aquela sujeirada toda, papel assim, tem um obelisco lá, eu acho bonito. Aquele movimento, aquele monumento dos bandeirantes também ali no Ibirapuera, eu acho interessante, uma coisa bonita, eu não acho feia. Agora, já para ver lá o Borba Gato, que a gente Deus chama Deus. Daquilo, não é o gigantão, o bobão, qualquer coisa, tem um apelido aí.
Bandeirante feio.
O bandeirante feio, não sei. Aquele é um monstro, uma coisa tão grande, tão feia, né? Um desastre. Não tem muita coisa. Agora, por exemplo, tem o mau gosto, está começando a imperar, que é uma tristeza. Ali no Trianon, que tinha aquelas estátuas bonitas, aquelas árvores, fizeram uma iluminação por dentro, ótimo, porque aqui não é um antro, né? De assalto, de tudo. Me põe corzinha nas fontes, fonte luminosa. Ah, me dá um desgosto daquilo, dá a impressão que eu cheguei lá, bem pra lá de Botucatu, quando a gente vê aquela fonte vermelha, azul, no começo ali no Paraíso também, no começo da Avenida Paulista, que também tinha era uma pracinha muito pequenininha, mas era bonitinha aquela fonte. Também você viu, agora tá tudo colorido, os verdes, vermelhos, azuis, um desastre completo. Agora, os viadutos eu acho uma coisa bonita, e a arquitetura moderna eu acho uma coisa muito bacana. Para a gente guiar, a gente complica um pouco, até aprender aonde que você tem que entrar, onde para sair, aonde você quer, é meio difícil. Mas eu acho bonito. Vista aérea de São Paulo, acho melhor quando você mostrar São Paulo, pegar umas vistas aéreas.
O melhor para você fazer com estrangeiro é você levar para jantar no restaurante Itália e ele enxerga bem por cima, assim, com as luzes acesas, fica mais bonito do que todo.
Bem impressionado com o tamanho, com a extensão.
O sentido dessa experiência, a pessoa se impressiona.
É, se impressiona muito. Eu não vi nada do que em detalhes. Eu como com trânsito é a melhor coisa. Você leva para jantar lá e mostra a vista panorâmica à noite. É a melhor coisa.
Bairro bonito, digamos, não digo já estrangeiros, assim, as pessoas às vezes que vêm de outras cidades de São Paulo, então eles gostam de ver, por exemplo, passear no Morumbi, tem aquelas casas riquíssimas. Aquilo é bonito.
Isso para estrangeiro. Também,
também,
porque a maior parte das cidades, mesmo europeias, tu não tem bairros residenciais desse tamanho, dessa grandiosidade, não é hábito, quer dizer, mesmo o pessoal de dinheiro mora a maior parte das vezes em apartamentos, ou então já é muito longe, muito afastado mesmo, como nos Estados Unidos, aí já mora meia hora, uma hora fora da cidade, que vão de trem, voltam de trem, então você tem bairros residenciais. Mas bairros residenciais assim, dentro da cidade como nós temos, isso realmente é uma coisa que não se encontra muito em outro lugar. Com casas tão ricas, tão grandes, assim. Isso é uma coisa que você pode mostrar para o estrangeiro. E eles gostam de ver.
Morumbi, mesmo o Palácio do Morumbi, eu acho um palácio bonito. Assim, por fora. Eu não gosto daquelas puseram também ladrilho azul. Tudo ali daquela cor bege, verde, bonito. Você vê agora na parte da frente onde teria uma espécie de fonte, puseram um ladrilho assim, azul turquesa, mas de péssimo gosto. Agora, o Morumbi é bonito, às vezes gosto de ver um clube maior.
Isso, né?
Isso tem clubes bonitos. Paulistano é um clube bonito, grande. Tem o Pinheiros, eles ficam impressionados pelo tamanho, né? Que a gente anda dentro do Pinheiros, seria bonito. E pessoal que vem de outros estados gosta muito do shopping center, que são os shoppings, né? Mesmo o CT3 já é menor, mas o shopping center dá uma ideia, assim, né? Porque não, parece que não é comum nos outros estados.
É o turismo tipo de um brasileiro que vai ao shopping.
O que as crianças gostam de fazer no shopping?
Andar na escada rolante?
Comer sanduíche?
Aonde?
Nos quartos,
em qualquer lugar. Né? Comprar coisinhas nas lojas americanas, nas lojas das papelarias, para comprar lápis, borracha, tentar ser um apontadores diferentes, essas coisas. Meu filho, quando vai lá com a avó, volta cheio de pacotes de bobagem, assim, baralhinhos e caderninhos.
Mas a porta das lojas americanas, você viu o que tem agora?
Não.
Uma máquina de batata frita.
Ah, então. Os hot dogs, os hambúrgueres, então eles gostam daqueles sorvetes diferentes. Então, mesmo nas lanchonetes da loja americana e tal, tem aqueles Sundays, né? Você vê assim, criança já dos 10 anos, já da Paula, aqueles bem coloridos, creme de chocolate, nozes, coisas todas em cima, eles acham uma delícia, né?
O shopping não é um lugar bom, digamos assim, para quem quer fazer compras boas com economia. Eu não considero bom, acho as lojas, a maior parte são lojas médias, que não tem artigos nem extraordinários, também não é ordinário, mas é caras em relação ao médio. Agora, realmente ele oferece uma grande comodidade para quem é obrigado a fazer compras com filhos, porque estaciona o carro uma vez só. E estacionando o carro uma vez só, ela pode comprar de tudo que ela precisa, porque tem lojas para todos os artigos, digamos, de uma vez só. Então, se ela vai na Rua Augusto, em algum lugar, ela estaciona o carro, desce com a criança, tira de dentro do carro, se está chovendo, abre o guarda-chuva, vai até a loja, volta, torna a pegar o carro, procura outra vaga, o que é uma façanha, e torna a descer com a criançada. Quer dizer, realmente, é uma grande comodidade para a mulher que é obrigada a sair com criança, compensa o preço extra que ela paga, na minha opinião.
Bom, lojas de comida, o que tem no shopping?
Ele tem supermercado, e tem pão de açúcar bem grande. Tem uma loja que é o depósito normal para coisas finas, aí é mais bebidas finas, conservas estrangeiras, né? Nozes, amêndoas, queijos, uma loja de coisas mais finas mesmo. Eu acho que para comprar com queijos, tem uma loja só de queijos no mini shop, né? Só queijos. Aí tem queijos importados nacionais. Eu acho que é só.
E uma loja que dá para a rua.
Aí tem peixaria também. Na parte que
tem peixaria? Tem.
E peixe que vende peixe fresco pra cá.
Agora, quem não tá com criança, quem não tá cansada, não há como ir na Rua Augusta, né?
Ah, você acha que é um bom programa?
Ah, eu acho, eu adoro ir na Rua Augusta.
Por quê?
Bom, na Rua Augusta você tá indo, pra começar, num desfile de motos. Você não precisa entrar na loja, é só ver o pessoal que anda lá. Você pega um sábado de manhã, a partir assim, das 11 a 1, você vê tudo que se está usando, desde o cabelo, da saia, do vestido, de tudo, do colorido. E aquelas moças muito engraçadinhas, muito arrumadinhas, que tem pressão que elas acordam às 8 horas da manhã para estarem às 11 na Augusta para se arrumarem, né? Embora esteja com a bem displicente, gente, que é mulher, vê que ali levou tempo, né, para se arrumar. Os rapazes, tudo que... É uma gente bonita, bem tratada, que é um desfile de modas para a gente ver. Bom. Quem é rapaz que gosta de carro, motocicleta, essas coisas também, estão ali a exposição dos últimos modelos, dos mais por dentro, como a gente chama, né? Bom, fora isso, as lojas da Augusta, depois é uma coisa, a Augusta a gente conhecendo, tem lojas que tem coisas muito boas e que não são tão caras. E que às vezes você vai até Pinheiros ou vai até o Cid, não sei o que, e você compraria pelo mesmo preço na Rua Augusta. E com uma oportunidade de escolha 3 vezes maior. Porque tudo que é novidade, tudo que é bonito, chega antes na Augusta. Isso chega assim, indiscutivelmente. Às vezes um mês antes ou mais as coisas estão na Augusta e não chegaram ainda nos outros lugares. A gente não encontra mais em lugar nenhum. Então a gente tem uma variedade em matéria de novidade, de coisa bonita para escolher, como não tem nenhum outro lugar em São Paulo. Quer comprar sapato? Você vai na Augusta, você tem a Durá, você tem mais para dentro o Beneducci, para quem gosta de sapato mais clássico, não é o meu gênero, enfim. Você tem a Versil, depois se você quer esporte, você tem o Adriano, você tem... Você quer... Só em loja de sapato, você encontra, digamos, que tenha 30 bons em São Paulo, 25 estão na Augusta, ou ali nas travessas, né? Você tem a oportunidade de escolher. E depois é o que, que é? É que as lojas melhores puxam as piores. Então, embora às vezes elas não possam estar concorrendo em matéria de preço, tudo isso, elas têm que apresentar coisas bonitas também, na moda. Porque se ela puser uma coisa muito arcaica ali, a loja fecha, porque não vende mesmo. Então, a gente encontra lojas menores com coisas de muito bom gosto também, com às vezes um preço muito mais em conta. Então, aí também tem outra coisa, porque a gente vai, por exemplo, vai na Zé Paulino comprar alguma coisa. Bom, você encontra coisa muito boa, muito barata. Mas o que você andou, o que você viu de monstruosidade ali no meio, de coisa sem gosto, no fim eu tenho a impressão que ataca o gosto da gente, entende? Que a gente não pode ir. Se a gente quiser comprar alguma coisa na Zé Paulino, a gente tem que passar uma manhã inteira andando na Augusta, vendo o que é bom, o que é bonito, daí vai na Zé Paulino, acha, encontra e volta.
Mas achar senão, na Zé Paulino também é problema, né?
É problema. E eu tenho a impressão que o drama é esse, ficar atacado pelo mau gosto, porque você só vê tanta coisa feia no meio,
que no fim você acaba achando que aquilo é normal, que aquilo tá bom, que aquilo tá na moda. Então,
qual é o problema também maior? É que a brasileira é de classe, nós estamos falando de gente de classe média, de bom nível, digamos, que pode escolher onde quer comprar e o que quer comprar, que pode ir na Augusta, se dá luxo. Tem muitas, como nós sabemos, principalmente da nossa geração mais jovem, talvez já valorize mais o tempo, mas da geração das nossas mães, nem tanto, mais para baixo das nossas mães até, a mulher brasileira nunca fazia nada além de cuidar da casa, desta classe, digamos. E com facilidade, porque cuidar da casa até uma época mais ou menos recente, e filhos, não exigia tanto tempo da pessoa, porque ela tinha mais serviçais, as crianças iam para a escola perto, ou então iam com o ônibus do colégio, para a mãe que tinha que levar e buscar toda hora o filho para a escola. Os filhos não iam a cursos extras além da escola normal. Maneiras que o tempo não era tão valorizado. Então a pessoa quer fazer uma economiazinha de 5 cruzeiros, você ouve muito, você vai no Zé Paulino, vai, não conta, que perdeu 2 horas para ir, 2 horas para voltar, 3 para procurar e para achar, porque eu não se valoriza o tempo de maneira nenhuma, o tempo dela não vale nada. Agora, se você pensar que numa vida atual, que a gente tem milhões de coisas para fazer, e leva a criança aqui, traz criança, mesmo quem não trabalha fora, se tiver alguma atividade, um curso de língua, se queira fazer uma outra coisa qualquer, encadernação, uma atividade qualquer extra, então ela precisa valorizar também o tempo dela. Então, na economia, ela precisa contar que se ela perdeu 5 horas para fazer uma compra, mais vale ela pagar 30 contos a mais, porque o tempo dela também vale. E isso o brasileiro não está acostumado a valorizar. Então, você ouve que para fazer uma economia foi comprar um carretel de linha. Quantas vezes que eu vi isso na minha família? Foi comprar um carretel de linha na Zé Paulino, ou então foi naquela 25 de março também. Compensa, eu acho, que você vai, por exemplo, reformar as cortinas da sua casa. Então, você tem uma informação que você vai encontrar a fazenda para cortina, tem uma determinada loja na 25 de março que tem uma diferença grande de preço. Então, você vai fazer uma compra enorme, você vai economizar, sei lá, 100, 200, 300 cruzeiros. Compensa largamente. Mas para você fazer uma viagem dessas e levar 3 horas procurando para achar, para comprar uma blusinha ou alguma coisa, não compensa absolutamente.
Mas a Rua Augusta tem outro atrativo? Não seria para mim, por exemplo, porque eu não vou lá e tal. Mas muita gente vai lá para paquera, que é o termo, né? É o lugar de se encontrar, não sei, cada vez a gente tem menos festas em casa de alguém.
Uhum.
Não são tantos que são sócios de um clube. Que seria... Então, o ponto de encontro, o ponto de reunião das pessoas foi para a rua. O Rio sempre teve a praia, que era o ponto de encontro. São Paulo achou a Rua Augusta, eu tenho a impressão. Então, você não tem programa, você quer encontrar gente, você quer ver gente, quer bater um papo, ou então mesmo encontrar os seus amigos, em vez de levar para casa, você se encontra na Rua Augusta. Então, ficam lá andando, batendo papo, tomam uma laranjada, fazem qualquer coisa, viram um ponto de reunião, um ponto de encontro. Você quer encontrar um rapaz, não quer telefonar para ele e tal, você sabe que tá hora, ele tá na Augusta, então você se boneca todo e vai para lá. E no fim acaba sendo um negócio gozado, porque virou tanto um ponto de encontro, que se uma moça, por exemplo, que tem um namorado, eu já vi isso não comigo, mas com a maioria das minhas pessoas que tem um namorado, tem um marido, não gostam que as moças vão deter sábado de manhã na Rua Augusta, porque é um lugar que já ficou visado como é o lugar de paquera, o lugar de encontros. Então parece que quem vai na Augusta a esse horário está querendo paquerar um outro, entende? Ou o rapaz também. Quer dizer, e eu acho importante uma cidade ter um ponto de encontro. É uma coisa, principalmente quando, não sei, está se mudando, eu vejo já do tempo da pouca diferença que tem entre o Amarino, mas vocês tinham muito mais festas.
Pouca, né? Tem 10 anos, isso é metade de uma geração.
Que eu dancei nesse São Paulo, não faz sopa,
não. Pois é, tinha uma quantidade de festas, reuniões na casa das pessoas, hoje em dia não tem isso. Eu, quando tinha 15 anos, tinha muito mais festa do que eu tenho agora. Agora, se eu quiser dizer que eu vou na festa, na casa de um amigo, é um negócio assim, fora do normal. Não se vai, não tem. Ninguém dá festas em casa. Quando muito dá uma reunião no aniversário, os íntimos aparecem. É o máximo. Mas não se vai em festa em que você vai conhecer gente nova. Então, um ponto de encontro para uma juventude na cidade, eu acho uma coisa muito importante. E a Augusta...
Se bem que é uma juventude de uma classe muito limitada, né? Você que frequenta a Augusta. É uma classe, em relação assim, à cidade, é uma classe bem limitada, né? Tem esse ponto de encontro lá. Já é válido, mas é uma classe bem limitada. Mas isso também acho que é uma consequência de ser uma cidade tão grande, com uma vida tão assim, digamos, atribulada, movimentada, uma vida tão rápida. Ninguém tem tempo em cidade grande. Ninguém tem tempo para nada, que dirá para a parte social. Em cidade pequena já as pessoas têm muito mais tempo, porque a vida é muito mais parada.
Mas no tempo que você é adolescente, não lançou muito?
Ah, dancei muito. Tinha muita festa, bailes mesmo, bailes grandes, e bailes de formatura, todo mundo ia. E havia festas mesmo, uma na casa dos outros, festas grandes, sempre de dança. Hoje em dia a gente vê reuniõezinhas, mas não dançam quase.
É. Quem quer dançar vai numa boate.
É. Quem quer dançar já é uma coisa que não se ia, assim, quando eu era bem brutinha. E eu fui muito boate porque eu casei tarde. Depois, quando eu já tinha meus 18, 20 anos, aí sim, aí já começaram mesmo. Agora, minha irmã, que é 2 anos abaixo de mim e que casou-se com 18 anos, nunca foi uma boate solteira. Ela se casou com 18 anos. Hoje em dia, uma moça de 18 anos já conhece meio São Paulo de boate. Bom, ela nunca tinha ido a uma boate.
Eu fui a uma boate com 18 anos escondida da mamãe. Aí é que tá, porque a mamãe tem uma diferença de idade grande com relação a mim. Eu sou a sexta filha, ela casou com 25 anos, então já tem muita diferença de idade. E eu fui escondida com o meu irmão, fica gozado. Foi o Jaiminho, a namorada, meu irmão, eu e o Camilo. Depois disso, eu só fui a uma boate com 20 anos. Então foi o momento que eu cheguei com a mãe e falei, mamãe, eu vou a uma boate. Porque não dava. Agora, eu sempre fui atrasada. Todas as minhas